Um hábito, mudar um hábito, muda uma vida. Uma campanha Unimed. Angela Magalhães.
Muito bom dia, 11 horas e 5 minutos, 24 graus a temperatura. Estamos iniciando mais uma edição do Temática no seu segmento debate aqui pela programação da tua Rádio São Francisco. Mude um hábito, mudar um hábito muda uma vida. Uma campanha Unimed é a nossa parceria de todos os dias. Neste horário das 11 ao meio-dia, trazendo para você sempre um assunto diferente. Ainda na nossa trajetória de balanços de 2018, de projeções para o ano que se inicia, hoje está conosco aqui o secretário Emílio Andreassa, ele que é o titular da pasta da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Emprego. Bom dia, secretário. É um prazer tê-lo aqui na emissora. Obrigada.
Bom dia, Rosângela. Bom dia aos amigos da tua Rádio São Francisco.
Bom, 2018 foi um ano atípico, né, secretário? Para todas as pastas, para todas as cidades do Brasil e para todos os cidadãos brasileiros. A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Emprego tem um leque muito amplo, né, nessa pasta. Qual é um balanço, assim, bem geralzão agora para a gente iniciar, secretário, falando sobre as ações da Secretaria em 2018?
Olha, Rosângela, em 2018 nós empreendemos no sentido de dar um novo perfil à Secretaria do Desenvolvimento Econômico. Hoje ela não é apenas uma secretaria que faz a relação com entidades, ela é uma secretaria que ela tem uma relação muito próxima com os empreendedores. Nós tivemos a inauguração da nossa sala do empreendedor no mês de março de 2018, são mais de 14 mil atendimentos no terceiro piso lá da prefeitura, né, para atender nossos empreendedores no auxílio de abrir uma nova atividade econômica e todas as informações necessárias para os empreendedores que estão em dúvida, quer abrir sua padaria, quer abrir seu comércio, quer abrir sua indústria. A sala do empreendedor é o local adequado que a nossa população caxiense pode acessar para que obtenha essas informações. E tivemos diversas outras ações desempenhadas no ano de 2018. Eu destacaria o estabelecimento do nosso Gabinete de Desenvolvimento Integrado, que nada mais é que um espaço onde as secretarias municipais trabalham de maneira integrada para tramitar processos de instalação de novas empresas e também das empresas que querem se ampliar em Caxias. Então, isso nada mais é do que uma diretriz de desburocratização do prefeito Daniel Guerra. Quem quer empreender tem que ter a vida mais fácil. Isso não é só em Caxias, isso não é só no Estado, é no Brasil. A gente tem visto movimentos também.
É uma das grandes dificuldades.
Exatamente. Realmente. A gente tem visto movimentos do governo federal também nesse sentido. Então, todos a gente tem que trabalhar nesse sentido. Desburocratização é um tema permanente para nós.
Em se tratando de Caxias do Sul, tivemos avanço na desburocratização, secretário?
Sem dúvida.
A gente sabe que a gente depende da União e depende do Estado, mas algumas ações dependem exclusivamente do município. Dá para se dizer que a gente andou um pouquinho para frente nesse sentido?
Posso destacar diversas ações, como na emissão de alvarás de TBI, que tinham em anos anteriores era muita dificuldade, né, de se obter esses guias de TBI para pagamento de impostos, enfim, de transmissão de bens, né? Também houve um grande enfrentamento de passivos na área de licenciamentos ambientais. Então, há um bom contingente de ações que todas caminham integradas nesse sentido de desburocratização.
Muito bem. É uma estrutura que se abre um leque, né, na pasta e vem realmente de encontro, secretário, às grandes necessidades da comunidade, não só na desburocratização, mas também numa palavra que se usou muito também em 2018, que é o empreendedorismo, né? Nesse sentido, Caxias já tem aquela fama de ser cidade pujante, trabalhadora, enfim. Mas também temos grandes dificuldades e que precisam de uma união de forças bastante grande.
Olha, eu vejo que essa união de forças que você coloca, primeiro é necessário entendermos a situação que a gente vivenciou no Brasil nos últimos anos, né? Foi muito complicado para a nossa matriz metalmecânica, para a nossa vocação na nossa região, o quanto sofremos, as indústrias, né? As famílias desempregadas, mas em 2018 passamos até uma nova realidade. Caxias foi a cidade que mais contratou no estado do Rio Grande do Sul e uma das cidades que mais contratou no país, ou seja, o emprego está voltando e que bom que está voltando. Então, principalmente puxado pela nossa indústria, a indústria de transformação, e que no ano de 2019 a tendência é que isso atraia outros setores, o setor da construção civil, o setor do comércio, de serviços, esses outros setores que demoram um pouco a sair da crise econômica, têm a tendência de seguir o momento positivo da indústria. Então isso é muito positivo para nós.
Uhum. E quando a gente fala de empreendedorismo, a gente tem aqui uma mão de obra também, né, qualificada, nós temos uma mão de obra especial, nós temos grandes universidades, nós temos espaços especialmente, dedicados a esse empreendedorismo. A mão da Secretaria, através de todas as ações que são desenvolvidas e que foram desenvolvidas em 2018, está conseguindo alavancar, por exemplo, a abertura de mercado, porque é um dos grandes problemas do Brasil, secretário, é o desemprego, né? Caxias do Sul não fica atrás. Qual foi a participação mais efetiva da Secretaria no ano de 2018 que o senhor sentiu que é o caminho a esse e que terá continuidade em 2019?
Olha, nós tivemos uma ação muito importante no ano de 2018 de dois grandes grupos que vieram para a cidade de Caxias, investimentos de mais de 100 milhões na área do comércio, né, de lojas de departamentos, isso foi, e agora inaugurarão as suas lojas no início desse ano. Não recebemos um investimento desse montante, mais de 100 milhões de reais, né?
É importante a comunidade saber, né, secretário, que cada empresa que entra em Caxias do Sul é um valor a mais que entra também para os cofres municipais.
Exatamente, isso agrega valor, é valor agregado, é valor de impostos, são receitas que ficam na cidade. Então a secretaria teve uma participação junto do Gabinete de Desenvolvimento Integrado, como eu citei, para facilitar essa instalação dessas atividades. Não é possível que uma empresa que queira vir para Caxias demore 3 anos para obter um licenciamento para que instale a sua atividade. Então, nós temos trabalhado nesse sentido. Há uma carteira de projetos, eu diria, já sendo trabalhada agora, a partir de janeiro de 2019, para que isso se intensifique. Nós temos uma visão bastante ativa que o poder público não tem que ficar apenas esperando as coisas acontecerem. Nós temos que agir de maneira bastante proativa e buscar o investimento onde ele está. E é isso que nós faremos, intensificaremos em 2019.
Essa contrapartida, quando vocês entram em contato com empresas, com cidades diferentes, está tendo uma via de mão dupla, digamos assim, secretário? Ou o senhor ainda sente dificuldade em função de toda a situação que o Brasil vive ainda, né? As pessoas, os empreendedores ainda estão com medo, estão com o freio de mão puxado, digamos assim, no que diz respeito a ampliar negócio, a investir, e isso dificulta em todos os setores.
Isso é verdade. O que você coloca tem acontecido no Brasil, sim, um certo freio em relação aos investimentos que deve acontecer de maneira diferente em 2019, até pelos acenos que são feitos tanto pelo governo federal, o governo estadual também agora com uma visão mais ativa no sentido de buscar investimentos, porque é verdade que o estado do Rio Grande do Sul, não só Caxias, né, ficou bastante defasado em relação a investimentos nos últimos 20, 25 anos, mas os investimentos no Rio Grande do Sul passam por Caxias. Quando um investidor de fora do estado ou de fora do país olha para o estado do Rio Grande do Sul, ele olha para Caxias, ele não olha para Porto Alegre, ele não olha para a região metropolitana. Caxias é, vamos dizer assim, a galinha dos ovos de ouro para os investidores.
Então, aliás, até o êxodo rural acontece em Caxias do Sul, né?
Exatamente.
É interessante porque também nos dá uma visão ampla da responsabilidade que Caxias tem nesse sentido, né? Nós temos abrigado aí grandes empresas, nós, Rio Grande do Sul, e Caxias do Sul, como o senhor mesmo falou, tem uma grande responsabilidade, porque temos aqui um polo metal-mecânico, porque temos aqui uma área geográfica extremamente privilegiada no que diz respeito ao Brasil, e a nossa mão de obra, né? Por falar em mão de obra, secretário, provavelmente a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Emprego também esteja engajada em mudar algumas ações em Caxias do Sul, como há um grande impasse hoje no que diz respeito à gastronomia. Nós temos aqui excelentes restaurantes, uma mão de obra impecável, no entanto, as coisas não funcionam como deveria ser. Aos domingos, por exemplo, nós temos uma série de dificuldades para levar alguém almoçar, para levar alguém jantar, enfim. Até na segunda-feira tem alguns estabelecimentos que fecham. Tem alguma ação desenvolvida com a Secretaria de Desenvolvimento e também, obviamente, outras para se virar esse jogo, para se mudar um pouco essa mentalidade caxiense?
Nós entendemos que essa...
Isso já chegou ao senhor, né?
Sim, tá. É uma preocupação presente da comunidade. Isso se fala muito, se passa muito pela questão da sensibilização, acredito, dos empreendedores em relação a manter os seus comércios abertos até, como você colocou, até na segunda-feira, num domingo, né?
Ou até mesmo até a meia-noite, não precisando levantar cadeira às 10 horas da noite, enquanto pessoas estão no estabelecimento?
Eu penso que isso é uma adaptação cultural, que ela vai ser necessária. Nós temos uma gastronomia privilegiada, não por acaso. Temos trabalhado também, Rosângela, a ideia de estruturarmos um novo arranjo produtivo local. O que é um arranjo produtivo local? É termos, nós já temos toda a estrutura, nós produzimos alimento, nós temos uma complexa rede de restaurantes, nós temos turismo em Caxias, às vezes se fala que não tem turismo, nós temos uma rede hoteleira que está se expandindo e vai se expandir ainda mais nos próximos anos.
Nós temos uma rede hoteleira, talvez o turismo ainda a gente tenha que amadurecer um pouco o que Caxias quer para o turismo, talvez, secretário. E nisso, com certeza, você já deve estar discutindo há muito tempo.
Eu discordo respeitosamente. Eu acho que tem sido feitas bastante ações pela nossa Secretaria do Turismo. É óbvio que não é apenas o poder público. Se olharmos para outras cidades, o turismo ele é capitaneado pela iniciativa privada, então é a iniciativa privada, é os empreendedores que têm que entender que o turismo é um negócio e ele pode agregar valor, ele pode ser sustentável os 12 meses do ano, e não só no período agora, como entraremos no período de festa da uva, que graças a Deus também se acena como um período muito importante para o nosso comércio, para o nosso turismo, mas que possa ser os 12 meses do ano. Então tem que se enxergar o turismo como um negócio. Mas, voltando ao que eu falava sobre a questão da gastronomia, nós temos trabalhado com diversas entidades, com restaurantes, com os nossos produtores rurais, para estruturarmos esse arranjo. Nós precisamos agregar valor aos nossos produtos. Nós temos que parar com essa mentalidade, talvez, de acharmos que temos que produzir e simplesmente colocar numa gôndola para levar para os grandes centros. Nós temos que agregar valor aos nossos produtos, temos que colocar marca, temos que colocar aquele produto típico caxiense nas gôndolas do Brasil. O que é o produto de Caxias? Todo mundo fala da nossa gastronomia quando vamos para fora daqui. Por que não valorizamos isso de uma maneira mais efetiva? Então, estamos trabalhando nesse sentido. Acho que em 2019 vamos ter ações muito importantes de outros setores que estão se consolidando.
A ideia é expandir a venda disso, secretário.
É expandir a venda.
Ontem, por exemplo, a gente noticiou o aumento dos horários da Feira do Agricultor, por exemplo.
Certo.
Também mudaram, alguns mudam de local, enfim. Essa é uma das ações também previstas.
O foco desta nossa ação é no sentido da melhora permanente dos produtos e serviços, da competitividade, ou seja, nossos produtos precisam ser competitivos, eles precisam, como você bem colocou, alcançarem novos mercados. Se produz muito em Caxias, mas muitas vezes a gente não acha os mercados para vender esse produto. Então, agregando valor de maneira consistente, colocando uma marca na nossa cidade, nesses produtos, nós entendemos, e de outros setores que estão chegando aí, que estão se consolidando na nossa cidade, olha o setor de cervejarias, por exemplo,
também,
né? Isso já faz parte do PIB da cidade. Então, Caxias está se consolidando como um polo cervejeiro, por exemplo, que faz parte da gastronomia. E isso também é turismo, né? Pessoas de fora vêm valorizando isso. Então, nós vamos trabalhar nesse sentido para agregar valor para esses produtos, nós termos esses grandes produtos e serviços que podem chegar a outros mercados e levar o nome da nossa cidade.
Muito bem. Eu tenho aqui, já divulgado pela assessoria de imprensa da Prefeitura, o Banco do Vestuário disponibilizará 6 oficinas gratuitas no mês de fevereiro. Falando em Banco do Vestuário, é um dos braços, grandes braços, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, no sentido de abrir um espaço, de abrir no mercado para o jovem, para o idoso, enfim, né? Nós temos aí várias faixas etárias que também podem participar dessas oficinas e cursos que ao longo dos anos, aí tem se ratificado cada vez mais. Continua em 2019, com força total. Quais são as novidades para o Banco do Vestuário, se houver em 2019?
Sem dúvida, o Banco do Vestuário é um programa da Secretaria do Desenvolvimento Econômico, é um programa que já foi, inclusive, premiado em outros anos. É um programa importante porque capacita pessoas para o mercado da moda, né? Para que desenvolvam ou a sua primeira profissão ou uma segunda profissão, no caso de pessoas que estão saindo de um emprego ou até aposentadas, e podem aí usar dessa capacitação para ter um melhor emprego ou inclusive abrir o seu negócio.
Sim.
Então, nós, além dessas oficinas que você colocou, como bem colocou, são gratuitas, ou seja, não tem custo algum para a população, além dessas oficinas, nós faremos durante todo o ano de 2019, intensificaremos e fortaleceremos esse programa da Secretaria.
Porque isso também é uma ação, digamos, importante no que diz respeito ao desenvolvimento de empregabilidade de Caxias, né?
Certo, é verdade.
Nós temos aí vários setores com muitas vagas até, levando-se em conta. E às vezes não há um canal, não há uma costura de caminhos entre o poder público, o poder privado, de repente, e a Secretaria também tem ajudado nesse sentido, né?
Tem ajudado nesse sentido. Inclusive, egressos do Banco do Vestuário, que acabam se formando, é um curso, são oficinas e é ofertado um curso, há uma formatura, muitos deles nós somos acessados pela iniciativa privada para empregar essas pessoas. Isso tem acontecido, sim.
E no que diz respeito, essa semana a gente fez aqui o balanço com a Coordenadoria da Juventude, que também, apesar de não ser uma pasta isolada, ela mereceu um programa porque o futuro está com os jovens, né, secretário?
Não tenha dúvida.
O futuro está vindo. Nós temos aqui em Caxias do Sul algumas ações focadas no jovem para que ele consiga desenvolver não só o seu emprego, mas desenvolver o estudo, desenvolver ações dentro da cidade e que, consequentemente, vão ajudar no crescimento de Caxias do Sul. A sua pasta tem trabalhado também ativamente com o jovem e a empregabilidade deles?
A nossa relação é muito próxima com a nossa coordenadoria da Juventude Municipal, capitaneada pelo nosso coordenador Lucas Guarnieri, e temos algumas ações já planejadas para o ano 2019, como trabalhar a questão dos aprendizes, né? Isso é, nós temos o Fórum Nacional de Aprendizagem, que é uma demanda que nos foi trazida. Temos que pensar a questão do jovem que está ingressando no mercado de trabalho hoje cada vez mais cedo, né?
Sim.
Seja por via de um estágio, seja através de ser um menor aprendiz. E não adianta, o caminho da qualificação e da oportunidade, esse é o vértice que orienta para o jovem entrar no mercado. Então, nós temos diversas ações planejadas para esse ano de 2019, em parceria com a Coordenadoria da Juventude, de inserção desses jovens no mercado. Isso, principalmente jovens vulneráveis. Nós temos um contingente, infelizmente, grande de jovens, com
capacidade
como Caxias do Sul, de jovens vulneráveis que também sofreram os efeitos, as suas famílias sofreram os efeitos da crise, né, do desemprego, e acabam ficando vulneráveis, dependentes também de ações mais positivas do poder público. Então, nós estamos bastante atentos a isso.
Aliás, o programa do Jovem Aprendiz, ele tomou força e continua tomando força cada vez mais no Brasil, né? É um programa de âmbito nacional.
Uhum.
E não só facilita para o jovem, mas a gente também percebe essa sincronia com as empresas, né? Porque, querendo ou não, as empresas também têm o aval de uma secretaria, têm o aval de um CIE, têm o aval de outras entidades que estão dizendo, não, este jovem tem condições.
É, a cooperação, eu diria, da iniciativa privada, das empresas e do terceiro setor, de um modo geral, para que entendam que o jovem pode sim ser empregado, ele está num processo educacional como aprendiz, mas ele vai ter aí a porta de entrada para o mercado de trabalho e de todas as responsabilidades que são decorrentes, né? Nós sabemos o quanto é importante o trabalho e o emprego como um verdadeiro programa social. Então é muito importante que nós tenhamos, e felizmente temos na nossa cidade, né, uma visão empresarial muito acolhedora dos aprendizes.
E além disso, nós temos uma visão de projetos sociais, como citou, o senhor citou agora, extremamente importante, né? Porque não só os projetos sociais vêm de uma coordenadoria da juventude ou de uma secretaria de desenvolvimento econômico, mas esses projetos sociais que ONGs, que fundações, que grupos de pessoas desenvolvem, esse é o todo que faz a roda girar em Caxias do Sul e que tem tirado muita gente, digamos, de uma situação pior economicamente, socialmente, né? Uma condição de vida.
A gente tem usado muito...
Deve ser acionados direto em relação a isso.
A gente tem usado muito o conceito, como você bem colocou, da tríplice hélice, né? A gente faz um diagnóstico, tem que vir de quem entende. São nossos professores, é a academia, a universidade ou não. Onde é que estão os problemas? Eles existem, não adianta nós pensarmos que isso não é um problema e que ele tem que ser endereçado da melhor forma. Mas também temos que ter no outro vértice ações do poder público, indicativas para isso, mas também iniciativa privada. E uma quarta hélice aí que é a sociedade, ou seja, a conscientização, a sensibilização das pessoas em relação aos problemas sociais que temos no Brasil e também temos em Caxias e que se agravaram em função da crise econômica nos últimos anos e que tem que ser enfrentados, né? Nós não podemos simplesmente fechar as portas das nossas casas e achar que o nosso mundo se limita à nossa responsabilidade individual e o que temos lá. Nós temos que realmente assumir nossos papéis, ocupar nossos espaços e o papel do poder público, pelo menos de Caxias do Sul, a gente tem trabalhado muito nesse sentido, de assumir essas responsabilidades junto com a iniciativa privada e também com o conhecimento das universidades.
Secretário Emílio Andreas, hoje é o nosso convidado fazendo o balanço das ações, das atividades desenvolvidas no ano de 2018 à frente da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Emprego. Ficou alguma frustração em 2018, secretário?
Olha, a frustração eu diria que é só do tempo de não ter feito mais em 2018, mas 2019 está aí, então temos muita energia para trabalhar para a nossa cidade e com a cooperação de toda a nossa comunidade aí que estamos sentindo positivamente a economia tanto da cidade quanto do país e acho que isso é muito bom para todo mundo.
Essa onda de positivismo, claro, já está sendo mais, digamos, leve em muita gente, mas... Na secretaria, algumas ações mais concretas que estão fortalecendo esse pensamento, olha, a economia está crescendo, apesar de termos, às vezes, um susto, como, por exemplo, agora a União Europeia taxando de novo a compra de aço do Brasil, enfim, aumentando os seus impostos. Quando a gente acha que está indo bem, vem alguma coisa. Mas esta sensação para o senhor em 2018 veio através de quê?
Bom, antes de eu falar sobre essa minha sensação, eu penso que você colocou a questão, são problemas que eles são recorrentes, né? É um mercado que se fecha e causa uma crise, poderá causar uma crise num setor aí, que o Brasil é um grande produtor de minério de ferro e também de ferro, né? Mas isso demonstra, e são dados que acontecem ano a ano, que nós precisamos, e o Brasil precisa pensar na sua independência tecnológica, não é uma questão de hoje, né? É uma questão de muito tempo. O Brasil precisa se espelhar em nações que fizeram seus avanços tecnológicos, que agregaram, volto a falar essa palavra, agregaram valor ao seu produto com a inovação. Ou seja, a gente tem que entender que se a nossa balança comercial nós precisamos mandar para fora uma carreta de soja ou precisamos mandar um container de minério de ferro para receber 5 ou 10 celulares, algo está errado. Nós precisamos trabalhar a nossa tecnologia. Então, é bem que isso fala. Eu vejo que há movimentos do governo federal nesse sentido da inovação, né? A inovação é uma tecla que temos batido não só em Caxias, as empresas têm batido a necessidade de inovação. Ela é permanente para as empresas e para o poder público. Mas eu tenho esse sentimento, eu acho que estamos no caminho certo. 2018, em Caxias, nós tivemos mais de 5 mil empresas que foram abertas. É verdade que uma boa parte dessas empresas são microempreendedores individuais, é quem tinha a sua atividade, acabou sendo desempregado, agora vai abrir o seu negócio, vai abrir o seu salão de beleza, vai abrir a sua atividade mais... que antes era informal e agora vai ficar formalizada. Então, isso é positivo. As pessoas estão empreendendo. De que forma estão empreendendo? Estão abrindo empresas. Há uma transformação que está acontecendo no mundo do trabalho. As relações não estão sendo mais verticais. Há uma tendência de terceirização e de horizontalização. Então, essas mudanças estão acontecendo de maneira muito rápida. E eu penso que o Brasil, Brasil e Caxias têm que estar muito alertas a essas mudanças que estão acontecendo.
Sem dúvida. O senhor falou no espaço tecnológico, que é algo que Caxias ainda falta, mas eu vou chamar os comerciais, que esse é um outro assunto especificamente ligado aqui ao secretário Emílio Andreassa, que hoje participa do Temática Debate, falando sobre o ano de 2018. Temos ainda mais meia horinha depois dos comerciais para falarmos sobre as ações em 2019. Um dos pontos que o secretário citou aqui antes da gente começar o programa é a zona rural. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico também tem uma grande preocupação na mão de obra, no mercado da zona rural, que é extremamente rico. Nós temos distritos aqui especiais em Caxias do Sul. Como se trabalhar a mão de obra, como incentivar o jovem a permanecer na zona rural de Caxias do Sul. 11 horas e 30 minutos, 25 graus a temperatura. Mude um hábito, mudar um hábito muda uma vida. Uma campanha Unimed é a nossa parceira no programa de hoje, todos os dias aqui de segunda a sexta-feira. Um rápido intervalo comercial e já voltamos.